Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Do Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta terça-feira, 29 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 13 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco concedeu uma entrevista à revista América Magazine, publicada no dia de ontem, fundada pelos jesuítas em 1909. Vamos recordar um pouco as palavras de Francisco. Sinodalidade e caminho para ser igreja. Após a fase diocesana, trabalho recolhido pela Secretaria do Sínodo no documento para a fase continental, a Secretaria convocou um encontro ontem e hoje aqui no Vaticano. Papa Francisco concedeu audiência ontem na Sala Clementina a 50 membros da comunidade do Pontifício Colégio Pio Latino-Americano. E ainda na manhã de ontem, o Papa recebeu na Sala Paulo VI cerca de 6 mil jovens estudantes que participam do encontro pela educação à paz. E ainda no nosso espaço da memória histórica. Bom dia a você, 29 de novembro, a Igreja recorda São Saturnino, bispo e mártir. Luiz Felipe, bom dia.
Bom dia. Saturnino fixou sua residência em Toulouse, França, em 250. Naquela época, existiam poucas e pequenas comunidades cristãs na Gália, França, enquanto os templos pagãos eram numerosos. Em pouco tempo, no local de sua missão, Saturnino já havia convertido um bom número de pessoas. No caminho, entre sua casa e o oratório, Saturnino passava sempre diante do Capitólio, o principal templo pagão, onde os sacerdotes ofereciam animais em sacrifício a Júpiter Capitolino. Quando ele passava, os sacerdotes de Júpiter não conseguiam ouvir a voz de seu Deus. O povo, que aguardava a resposta para suas inquietações, ficou irado com Saturnino e lhe impôs oferecer um sacrifício a Júpiter. Saturnino respondeu-lhes que não faria, a que Júpiter não existia. A multidão enfurecida o amarrou no pescoço de um touro e segurou o animal, mas o animal fugiu, escada abaixo, arrastando o bispo. Assim, com seu corpo despedaçado, São Saturnino morreu.
O Papa Francisco concedeu uma entrevista à revista América Magazine, publicada nesta segunda-feira. Fundada pelos jesuítas em 1909, essa é a primeira oportunidade da revista poder falar face a face com o Papa. Já na introdução das perguntas, uma constatação que surpreende os leitores. O Papa sempre aparece feliz, alegre, mesmo no meio de crises e problemas. O que o faz tão feliz, tão sereno e alegre em seu ministério? Francisco respondeu que não sabia que ele era sempre assim, acrescentando que quando está com as pessoas, está sempre feliz. Disse ainda que uma das coisas que para ele é difícil como Papa é não poder andar na rua com as pessoas, porque ele não pode sair. É impossível andar na rua. Falando em seguida sobre o reducionismo simplista que divide a realidade entre bons e maus, um tema que o Papa abordou no discurso ao Congresso dos Estados Unidos há 7 anos, afirmou que a polarização não é católica. Um católico não pode pensar de forma out-out e reduzi-lo tudo à polarização. A essência do católico é et-et. o catolicismo une o bom e o não tão bom. O povo de Deus é um só. Quando há polarização, entra uma mentalidade divisória que privilegia uns e deixa de fora os outros. O catolicismo está sempre em harmonia com as diferenças. Respondendo uma pergunta sobre uma pesquisa feita em 2021 em quem os católicos confiavam como seus líderes na fé e na moral, dos grupos que foram citados, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos chegou em último lugar. Apenas 20% dos católicos a consideraram muito confiável. Os católicos classificaram melhor seus bispos locais. Francisco disse que a pergunta é boa porque fala sobre os bispos, acrescentando que é enganoso fazer a conexão entre os católicos e a Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal não é o pastor. O pastor é o bispo. Portanto, corre-se o risco de diminuir a autoridade do bispo quando se olha para uma conferência episcopal. A conferência episcopal é para unir os bispos, para trabalhar juntos, para discutir questões, para fazer planos pastorais. Mas cada bispo é o pastor. Outro tema tratado na conversa com a América Magazine é a questão do aborto, um assunto muito politizado nos Estados Unidos. Francisco destacou que em qualquer livro de embriologia disse que um pouco antes do mês da concepção, os órgãos do pequeno feto e o DNA já estão delineados, antes mesmo que a mãe se dê conta disso. Portanto, é um ser humano vivo. Eu não digo uma pessoa, porque se discute sobre isso, mas um ser humano, afirmou o Papa, que faz duas perguntas. É justo eliminar um ser humano para resolver um problema? Segunda pergunta. É justo contratar um pistoleiro para resolver um problema? O problema é quando esta realidade de matar um ser humano se torna um problema político. Outro assunto tocado na entrevista é a questão dos abusos sexuais perpetrados por clérigos e que causou enormes danos à credibilidade da Igreja e ao seu esforço de evangelização. O problema do abuso sexual, disse o Papa, é muito grave na sociedade, acrescentando que quando teve uma reunião com os presidentes das conferências episcopais há 2 anos e meio, pediu estatísticas oficiais e 46% dos abusos ocorrem na família ou no bairro. Depois disso, no mundo do esporte, no mundo da educação, e 3% os padres católicos. Poder-se-ia dizer, isso é bom, somos poucos. Não, diz, se houvesse apenas um, é monstruoso. Uma das coisas mais monstruosas é o abuso de menores. O costume era aquele que ainda é usado nas famílias ou em algumas outras instituições, encobrir. A Igreja fez uma escolha, não encobrir. E a partir daí, o progresso foi feito através de processos judiciais, através da criação da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores. A entrevista prossegue com perguntas sobre a Ucrânia, o racismo, o lugar da mulher na Igreja, sobre o comunismo e sobre a China. Quanto à Ucrânia, o pontífice respondeu o motivo pelo qual não pronuncia o nome de Putin. Quando falo da Ucrânia, falo do povo mártir, de um povo martirizado. Se há um povo martirizado, há alguém que o martiriza. Quando falo da Ucrânia, falo da crueldade, porque tenho muita informação da crueldade das tropas. Certamente quem invade é o Estado russo, isso é claro. Às vezes busco não especificar para não ofender e condenar de modo geral, mesmo que se sabe quem estou condenando. Não é necessário dar o nome e sobrenome. Francisco mencionou todo o trabalho diplomático que a Santa Sé vem fazendo dentro e fora do Vaticano, através de telefonemas e visitas de seus cardeais à Ucrânia. O Papa também é questionado sobre o que diria aos afro-americanos que sofrem racismo e o escasso empenho que a Igreja nos Estados Unidos está demonstrando nesse quesito. Diria que estou próximo ao sofrimento que estão vivendo, que é um sofrimento racial. E aí, quem de alguma maneira deveriam se aproximar mais são os bispos locais. A Igreja tem bispos descendentes de afro-americanos. Porém, diria aos católicos afro-americanos que o Papa está consciente de seu sofrimento, que lhes quer o bem e que resistam e que não vão embora. O racismo é um pecado contra Deus, intolerável. Outro tema citado é o das mulheres e o motivo pelo qual não podem ser ordenadas. Francisco responde que se trata de um problema teológico. Creio que amputamos o ser da Igreja se considerarmos somente a via da ministerialidade. O caminho não é ministerialidade. A igreja é mais do que um ministério, é todo o povo de Deus. A igreja é mulher. A igreja é esposa. Quanto à China e o silêncio sobre os direitos humanos, Francisco respondeu que o problema não é silenciar, mas sim dialogar. Com a China, eu optei pelo caminho do diálogo. É lento, tem seus fracassos, tem seus êxitos, porém não encontro outro caminho. O diálogo sempre abre portas, sempre. A entrevista se encerra com uma pergunta sobre seus 10 anos de pontificado e o que teria feito de maneira diferente, ou se há coisas de que se arrepende. A resposta começou em inglês. Tudo, tudo, all, all, tudo diferente. Porém, fiz o que o Espírito Santo ia me dizendo que tinha que fazer. E quando não o fiz, me equivoquei. Sinodalidade, caminho para ser igreja. O Papa Francisco sempre insistiu na sinodalidade como o caminho para ser igreja. Daí seu impulso e envolvimento pessoal no processo sinodal atual, que visa ajudar a igreja a descobrir a necessidade de promover este caminho em todos os níveis. Após a fase diocesana, trabalho recolhido pela Secretaria do Sínodo no documento para a fase continental, a própria Secretaria convocou um encontro nos dias 28 e 29 de novembro, com a participação dos presidentes das conferências continentais dos bispos e dos coordenadores das equipes da fase continental do Sínodo. O ponto alto da reunião pode ser considerado o encontro com o Papa Francisco, que ocorreu na tarde desta segunda-feira e que durou quase 2 horas. Anteriormente, os participantes do encontro, após o momento de oração, foram informados dos detalhes da etapa continental, ouvindo como esta fase foi estruturada em cada um dos continentes. No caso da América Latina e do Caribe, o presidente do Conselho Episcopal da América Latina e do Caribe, CELAM, Dom Miguel Cabrejos, como seus pares fizeram, relatou os passos dados até agora, desde a fase diocesana, querendo assegurar a conexão do processo da Primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe com esse caminho sinodal. A etapa continental será realizada em 4 encontros presenciais em cada uma das 4 regiões do continente. Dom Cabrejos anunciou as datas e os lugares desses encontros regionais, dos quais participarão entre 400 e 500 pessoas escolhidas por cada conferência episcopal, dos quais 55% serão leigos, incluindo representantes das periferias e outras denominações cristãs, religiões e não crentes, e 45% bispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos e religiosas. Essas reuniões seguirão a metodologia da conversa espiritual e as reflexões serão discutidas em uma reunião continental com 2 representantes de cada região e a equipe do CELAM para a elaboração da síntese continental. Finalmente, os bispos, em um exercício de diálogo e aprofundamento, aprovarão a síntese continental. Dom Cabrejos insistiu na continuidade com a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que ele definiu como um verdadeiro laboratório de sinodalidade. Os participantes da reunião com a Secretaria do Sínodo realizaram um discernimento comunitário sobre o método de conversa espiritual, e foram apresentados com uma síntese do documento para a etapa continental, que deu lugar a um diálogo sobre a oportunidade que este sínodo representa e seus desafios. Foi também um tempo para os continentes contribuírem com sua experiência aos outros continentes, o que permitiu, de maneira rica e intensa, ver como a etapa continental está organizada em cada um dos continentes e a possibilidade de ser enriquecida por cada um deles. No encontro com o Papa Francisco, que ele descreveu como uma experiência maravilhosa e extraordinária, Dom Miguel, agradecendo a Deus pelo dom da fé na Igreja em peregrinação na América Latina e no Caribe, disse ao Santo Padre que, além de nossas particularidades, que nos enriquecem mutuamente, vivemos em uma unidade que tem sido fruto da presença do Espírito e do legado daqueles que proclamam Cristo nestas terras. Francisco recebeu ontem na Sala Paulo VI cerca de 6 mil jovens estudantes que participam do Encontro pela Educação à Paz. Jane Nogara.
Encontro do Papa com os jovens que participam do projeto Rede Nacional das Escolas da Paz. Na manhã desta segunda-feira, dia 28, o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI cerca de 6 mil jovens estudantes que participam do Encontro pela Educação à Paz e ao Cuidado, projeto realizado pela Rede Nacional das Escolas da Paz. O programa de atividades de formação será concluído em maio de 2023 com a participação de todos na Marcha Perugia Assis para a apresentação de resultados e propostas. Recordando que o Programa Educacional pela Paz pelo Cuidado quer responder ao chamado do Pacto Educacional Global, dirigido 3 anos atrás a todos os que trabalham no campo da educação, o Papa exortou afirmando que estava encantado ao ver que não só as escolas, universidades e organizações católicas estão respondendo a este chamado, mas também as instituições públicas, leigas e de outras religiões.
Perché ci sia la pace, come dice bene il vostro motto, bisogna prendersi cura.
Para que haja paz, como diz seu lema tão apropriadamente, é preciso cuidar. A paz sempre nos diz respeito, como sempre nos diz respeito o outro, o irmão e a irmã, e devemos cuidar dele e dela. Explicando que um modelo por excelência de cuidado é aquele samaritano do Evangelho, que socorreu um estranho que encontrou ferido ao longo da estrada. O samaritano não sabia se o infeliz era uma pessoa boa ou má, se era rico ou pobre, educado ou não, judeu, samaritano como ele ou estrangeiro. O samaritano não se fez muitas perguntas, ele seguiu a sua compaixão. Em seguida, Francisco disse que mesmo em nosso tempo, podemos encontrar valiosos testemunhos de pessoas ou instituições que trabalham pela paz e pelo cuidado com os necessitados. Como primeiro exemplo, cita São João 23. Ele foi chamado de o Papa Bom, disse Francisco, e também de o Papa da Paz, porque naquele difícil início dos anos 60, marcados por fortes tensões, a construção do Muro de Berlim, a crise de Cuba, a Guerra Fria e a ameaça nuclear, ele publicou a famosa e profética encíclica Patria in Terris. O próximo ano fará 60 anos e é muito atual, disse ainda Francisco.
Papa Giovanni si rivolse a tutti gli uomini di buona volontà, chiedendo la soluzione pacifica di tutte le guerre attraverso il dialogo e il disarmo.
O Papa João se dirigiu a todos os homens de boa vontade, pedindo a solução pacífica de todas as guerras através do diálogo e do desarmamento. Em seguida, convidou todos os jovens a ler e estudar a Patria in Terris e a seguir o caminho para defender e difundir a paz. Ao mencionar o segundo exemplo aos jovens, o Papa disse: alguns meses após a publicação dessa encíclica, outro profeta de nosso tempo, Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz em 1964, proferiu o discurso histórico, no qual disse: eu tenho um sonho. Em um contexto americano fortemente marcado pela discriminação racial, ele fizera todos sonharem com a ideia de um mundo de justiça, liberdade e igualdade. E vocês, jovens, qual é o sonho de vocês para o mundo de hoje e de amanhã? É o desafio que o Papa lança a todos, continuando.
Vi encorajo a sonhare in grande, como Giovanni XXIII e Martin Luther King.
Encorajo todos vocês a sonhar em alto, como João 23 e Martin Luther King. E é por isso que os convido a participar no próximo ano do Dia Mundial da Juventude em Lisboa. Aqueles de vocês que puderem vir se encontrarão com tantos jovens de todo o mundo. E vocês que não puderem vir fisicamente, convido todos, de qualquer forma, a seguir e participar.
Nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a volta às fontes na missão da Igreja. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a volta às fontes na missão da Igreja.
Thank you.
foi o Papa Montini a inaugurar as viagens dos pontífices pelo mundo. De fato, na manhã de 4 de dezembro de 1963, ao final da segunda sessão conciliar, o Papa Paulo VI surpreendeu os padres conciliares ao anunciar seu desejo de peregrinar à Terra Santa em janeiro do ano seguinte. Será uma viagem de oração e de humildade, um ato puramente religioso, absolutamente alheio a todo tipo de considerações políticas e temporais, afirmou em várias ocasiões. Assim, em Nazaré, ao visitar o lugar da Anunciação, pediu a Maria Santíssima para ser introduzido na intimidade com Cristo, seu humano e divino Filho Jesus. Seu secretário particular na época, Pasquale Mack, recordou que ali ele retomou as grandes lições do Evangelho. Lição do silêncio, da vida familiar, do trabalho, para depois oferecer quase uma transcrição moderna das bem-aventuranças ensinadas por Jesus. No âmbito do 60º aniversário do Concílio Vaticano II, Padre Gerson Schmidt nos fala hoje sobre a volta às fontes na missão da Igreja.
Sem dúvida alguma, Lumen Gentium significa a superação de uma eclesiologia jurídica. Essa mudança de perspectiva faz com que a Igreja deixe de ser vista horizontalmente e a partir de si mesma, para ser compreendida também verticalmente, isto é, a partir de Deus e de sua presença nela. Como consequência, ela é um instrumento de Deus no mundo e tem a missão de proclamar a boa nova do reino de Deus, o que não significa afastamento do mundo, mas o assentamento de sua missão no essencial. O Papa Paulo VI define claramente a essência da Igreja na evangelização, as suas origens passando pelos séculos de sua história, pois a evangelização é o que a Igreja tem de mais íntimo. Está bem evidente isto na Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, relembrado também no documento atual do Papa Francisco, Evangelium Gaudium. Não precisamos ir em busca de uma identidade. Ela existe desde a origem primitiva. Por isto, basta voltar às fontes originais da missão da Igreja identificada pelo anúncio ardoroso do Evangelho. O Papa Montini, em janeiro de 1964, com o concílio em andamento, fez uma breve, mas intensa peregrinação de 3 dias à Terra Santa, onde visitou 11 lugares de 2 países diferentes. Sua intenção foi uma viagem espiritual voltando às origens à terra de Jesus. Foi a primeira das 9 viagens ao estrangeiro de Paulo VI. Diga-se que desde 1812, quando Pio VII foi levado por Napoleão ao exílio forçado de Montenegro, nenhum dos pontífices havia saído da Itália. Papa Paulo VI dizia assim na ocasião, anunciando surpreendentemente aos padres conciliares: "Estamos convencidos de que para obter um bom resultado do concílio, decidimos nos dirigir como peregrinos àquela terra, pátria do Senhor nosso Jesus Cristo, com a intenção de evocar pessoalmente os principais mistérios de nossa salvação, ou seja, a encarnação e a redenção. Veremos aquela terra veneranda", acrescentou Paulo VI, "de onde São Pedro partiu e para o qual nenhum de seus sucessores nunca mais voltou. Contudo, nós, muito humildemente e por um tempo muito breve, voltaremos ali em espírito de devota oração, de renovação espiritual para oferecer a Cristo sua Igreja, para chamar a ela, una e santa, os irmãos separados, para implorar a divina misericórdia em favor da paz. A ideia de visitar a terra de Jesus se encontra em uma nota manuscrita do pontífice, que leva a data de 21 de setembro de 1963. Após uma longa reflexão e depois de ter invocado a luz divina, parece que se deve estudar positivamente como possível uma visita do Papa aos lugares santos na Palestina. Que esta peregrinação seja rapidíssima, que tenha um caráter de simplicidade e de piedade, de penitência e de caridade. É a única das viagens de Paulo VI que não nasceu de uma circunstância particular, de uma celebração ou de um convite. Ele quer resgatar as origens do cristianismo mais genuíno."
Papa
Papa Francisco recebeu em audiência na manhã de ontem na Sala Clementina no Vaticano 50 membros da comunidade do Pontifício Colégio Pio Latino-Americano. Em seu discurso, o pontífice sublinhou que o período transcorrido em Roma pelos membros do Pontifício Colégio Pio Latino-Americano é um tempo de graça concedido pelo Senhor para que possam aprofundar sua formação não apenas no âmbito intelectual, acadêmico, mas também para viver a riqueza e a diversidade de toda a Igreja que caracterizam os nossos povos da América Latina, para onde voltarão para continuar sendo pastores do rebanho que Deus lhes confiou. O Papa fala também no seu discurso, convidando os membros da comunidade a não se esquecerem de voltar a Jesus todas as noites, depois de um longo dia. Mas atenção, disse ainda, voltar para ele, não para a tela do celular. O Papa disse que fica muito triste quando vê um sacerdote bom, trabalhador, que se cansa e se esquece de ir ao sacrário e vai dormir, porque está cansado. Assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.